Bom dia, Carla Mendes.
Muito bom dia, João. Por aqui também tá frio, viu, João, aqui em Campinas. O senhor tá aí na sua janela do campo,
Isso.
aqui nós na janela da cidade, mas também de olho no campo, também estamos com frio nessa quarta-feira, viu?
Vejo as informações que nós estamos transmitindo direto da nossa redação sobre a economia brasileira, né, Carlinha? Parece que a CPMF não vai passar. Todas as entidades envolvidas estão se manifestando, seja da agricultura, seja do comércio, enfim, os sindicatos, contra a CPMF. Enfim, é aquela história, né, Carlinha? Ninguém quer ceder, ninguém quer que perder suas conquistas, seus direitos, ninguém quer pagar o pato, não é? Não mexa no meu queijo, essa é a mensagem de todos. E o Brasil indo para o buraco cada vez que passa, a cada dia que passa, nós vamos descobrindo que o nosso rombo fiscal já supera 150 bilhões e nós temos uma semaninha só para o governo atualizar suas contas para pelo menos pagar o funcionalismo público federal para que a nação não pare. Olha que situação que a gente se encontra. E aí vem a informação que se não entrar a CPMF, haverá o retorno ou aumento da CIDE. Ela já existe, né? A ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, conseguiu implantar a volta da CIDE lá nos postos de combustível, ou seja, todas as vezes que você abastece seus veículos, seja carro, automóvel, enfim, movido a álcool, gasolina, diesel, você paga essa CIDE, que é uma contribuição. Aí todos nós somos obrigados a contribuir. E o governo Temer, sem recursos, sem de onde tirar, pretende aumentar ainda mais a CIDE.
É
É,
isso.
Carlinha, aquilo que a gente dizia até a semana passada, a conta está aí, nós estávamos exultantes de parar e afundar o país, né? Porque nós tiramos o governo do PT que estava cavando o fundo, né?
Sim.
Estávamos contentes, só que agora chegou a conta e agora ninguém mais está contente, né, Carlinha?
Ninguém mais está contente, João Batista, e certamente essas questões elas vão trazer novamente nervosismo ao mercado financeiro. A gente pode começar a ver as reações, como o senhor falou, né? A gente tem uma semana só para ajustar as contas e ver quais serão as medidas reais que serão aprovadas e, portanto, implementadas para trazer essa corda para o Brasil sair do buraco. Ontem, conversando com o Camilo Motter, João, que é analista de mercado, mas também é economista, acompanha de perto o andamento do mercado financeiro e os seus impactos sobre as commodities, ele dizia: muita atenção ao câmbio, muita atenção, porque as medidas propostas pela nova equipe econômica, elas podem ter alguma resistência para serem aprovadas e, por conta disso, o dólar que, né, como a gente vinha conversando ontem também, pode ter patamares mais elevados, como cravou o Daúde ali entre 3,70 e 3,80, né, João? O dólar pode ter mais esse fator atuando, portanto, para o seu andamento, que seriam essa dificuldade de se aprovar as medidas trazidas pela nova equipe econômica do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque está no pacote, né, João? Essa insegurança, essa incerteza que ainda ronda a economia brasileira, sem contar os esqueletos que já começaram a pular em cima do presidente em exercício, Michel Temer. Tudo isso tem que ser, vão, os fatores vão caminhar juntos, né, João? E por isso a questão do câmbio tem que ser acompanhada muito de perto pelo produtor rural e por todos os profissionais desse país, né?
Bom, Carlinha, assim, nós temos aqui um instrumento muito importante para a manifestação dos nossos amigos produtores, que é o Fala Produtor. As pessoas, os produtores, estão se manifestando, mas eu
Sim.
acho que, como a gente tem certeza, olha que a informação que eu vou dar, que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acessa o nosso site, pelo menos os seus assessores tiram as principais informações, as principais manifestações dos produtores através do nosso site. Então, senhores que nos acompanhem, usem o Fala Produtor, porque, aliás, já recebemos do senhor Carlo Meloni essa sugestão de nós pegarmos e sintetizarmos as principais reivindicações dos produtores para fazer chegar até ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Viu, senhor Carlo, o Carlo Meloni? Como eu disse, a assessoria do ministro já faz isso, mas vamos aproveitar esse momento para a gente demonstrar a nossa posição. Eu continuo acreditando na necessidade de nós fazermos uma transição, continuamos acreditando que a sociedade está apoiando esse governo de transição, porque nós temos que arrumar a casa, né, tirar o bode da sala e seguirmos em frente. Fica aqui, né, o nosso convite, né, Carlinha, para que mais e mais produtores acessem, usem o Fala Produtor. Nós estamos muito satisfeitos com a nossa audiência. Estamos anunciando, né, Carlinha, que nós temos mais de 550 mil produtores conosco aqui no Notícias Agrícolas. São usuários únicos, portanto, em termos de internet agrícola, para esse setor é um número extremamente expressivo. A gente fica muito agradecido. Nós estamos com por volta de 100 mil acessos diários. Então, assim, queremos que todas essas pessoas que usam o nosso site, que é o site do produtor rural, também use o Fala Produtor para se manifestar. E aí nós vamos juntar, aproveitando essa sugestão do seu Carlos Meloni de São Paulo, juntar todas as opiniões e encaminhar para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Participem, né, Carlinha? Seja o produtor rural mais bem informado, mas principalmente, seguindo aí o nosso lema, seja o porta-voz de si mesmo, né, Carlinha?
Além de tudo, né, João, se a gente parar ali uma horinha para ler essas principais participações ali no Fala Produtor, a gente vai ver o nível, né, de qualificação da nossa audiência, né, João? A gente vê um produtor rural cada vez mais profissionalizado, cada vez mais engajado e cada vez mais buscando realmente se informar para trazer soluções não só para o seu dia a dia, mas para o dia a dia de um setor que segue movendo a economia do país. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com o senhor foi que o conhecimento liberta, né, João? Então, o papel do Notícias Agrícolas é justamente dar esse espaço para o produtor, ao se informar, poder opinar e poder debater as ideias para a gente poder, então, trazendo as melhores informações para ele, para que ele possa, então, ter aí respaldo para tocar os seus dias, para realmente levar em frente suas reivindicações. Então, sim, reforça o seu convite, faça parte e participe do Fala Produtor, porque dali saem as nossas principais pautas, né? E principalmente o nosso maior direcionamento. A gente vai no Fala Produtor para responder as perguntas que lá estão, né? As questões que são levantadas ali em debates de altíssima qualidade, viu, João?
E não é só também, né, Carlinha, só sobre a questão do agronegócio, as posições agrícolas, né?
Não.
Não, a nação brasileira, a população brasileira se tornou politizada muito rapidamente, está se manifestando graças, né, como eu sempre digo, né, esse instrumento maravilhoso aqui, que é o celular, o 3G, enfim, a internet, que permite a manifestação das pessoas. Então, usem esse instrumento. E olha, tem muita gente ainda que não gosta de política. Não estou dizendo política partidária, né, Carlinha? Mas aí, de novo, aquela famosa frase de Platão, né? Se você não gosta de política, quem gosta toma posse e administra por você. Então, assim, conduza, não seja conduzido, como diz aqui o nosso lema da nossa bandeira paulista aqui, duco, não ducor. Então, vamos conduzir as nossas vidas, meus amigos produtores rurais que estão conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito que bem, Carlinha, vamos então agora ao seu principal assunto, que é o mercado, o agronegócio, o mercado da soja. Só lembrando, antes de passar a bola para você, que daqui a pouco, direto de Brasília, Ricardo Arioli, o meu amigo Ricardo Arioli, produtor de Mato Grosso, membro da ProSoja, dirigente da ProSoja, vai se manifestar direto de Brasília sobre a nova composição da ProSoja Brasil e também, claro, né, essa questão do FETAB, que é assunto pertinente não só para os produtores de Mato Grosso, mas todos os produtores do nosso país. É que lá, pelo menos, eles são organizados, né, Carlinha?
É verdade, João. A ProSoja Brasil começa, né, agora com uma nova diretoria. Novas propostas vêm por aí, o Arioli vai dar mais detalhes para a gente, e sim, a organização faz parte do progresso.
Bom, essa soja aí negativa, eu acompanhei pela madrugada, estava tentando subir, de repente às 2 da manhã, parece que tudo ficou vermelho no nosso cenário. A gente acompanha aí pelas bolsas, sim, bolsa de Chicago, bolsa de Nova York, bolsa de Londres, tudo no vermelho, mas parece, a dedução lógica e óbvia, né, Carlinha, é o petróleo. petróleo estava em queda. Só que o petróleo já virou. Quais são as suas informações a respeito do mercado de soja para esta quarta-feira?
João, o que a gente pode destacar, que é uma variável que tem sido bastante constante no mercado de soja nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, é a fortíssima presença dos fundos de investimento, que são essencialmente, né, além de grandes negociadores, são também grandes especuladores, e a rapidez com que eles têm atuado nesse mercado, João, mercado de commodities de uma forma geral, é bastante impressionante. Então, eles apostaram no final da última semana muito em soja, milho, perdão, soja, farelo e óleo. E agora, João, essa movimentação volátil que a gente tem visto nessa semana faz parte, então, dessa atuação intensa e bastante rápida dos fundos de investimento, né? Ontem, as principais posições da soja chegaram a superar os US$10,80 por bushel, os vencimentos julho e agosto. Julho é o mais negociado nesse momento, né? Então, isso faz com que o mercado tente, né? O investidor vai botar o dinheiro no bolso, e ele vai, portanto, realizar lucros, como a gente está vendo agora, mercado devolvendo uma parte dessas baixas. Sim, o petróleo em baixa ontem também exibe certa volatilidade, só que o petróleo, João, agora ele começa a tomar um pouco mais de fôlego, também passa por uma correção, porque veio subindo nos últimos dias, ontem subiu mais de 1% e fechou acima dos US$48 por barril, com algumas sinalizações nos últimos dias de que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, teria revisado a sua produção e viu, João, que pelo menos no ano que vem a produção pode dar uma estagnada, a demanda pode ter um crescimento um pouco mais significativo, equilibrando essa relação. Então, sim, o petróleo influencia, mas o viés de negociação ou viés de caminho para o mercado de petróleo agora tem algum novo fôlego, mas as commodities, elas seguem, né, João, nesse movimento de aversão ao risco, e quando começa a venda em um ativo, segue uma sequência de vendas e os preços então atuando em campo negativo no vermelho. Mas é um movimento pontual para a soja, o viés ainda é bastante positivo, porque nós temos uma nova safra nos Estados Unidos, que deve ser menor do que o ano passado. Isso vai ajustar a relação global de oferta e demanda. A atual relação já está ajustada com as perdas que foram contabilizadas e seguem sendo, na verdade, contabilizadas aqui na América do Sul, principalmente na Argentina. Nós perdemos bastante por lá e, portanto, temos também esse suporte. Só que, complementando esse quadro, né, João, que parece bastante confuso, como é típico desse momento do mercado, vem a questão climática nos Estados Unidos também, para acentuar essa volatilidade. O que a gente tem por lá nesse momento, João? Por enquanto, e para os próximos 7 dias, condições favoráveis de clima. Salvo algumas regiões bastante pontuais de excesso de chuvas, onde inclusive há lavouras de milho debaixo d'água, a gente tem esses próximos 7 dias, portanto, temperaturas um pouquinho mais elevadas, que as temperaturas por lá ainda estão abaixo da média para esse período, o que não é bom para a germinação e para o desenvolvimento das plantas lá no Corn Belt agora. E também a gente tem condições de menos chuvas. Agora, veja, João, no cenário seguinte de clima, para um período dos próximos 10 a 15 dias, a gente volta a ter chuvas fortes, chuvas excessivas, que poderiam comprometer o andamento dos trabalhos de campo. E se essas chuvas forem confirmadas, a gente pode ver o mercado subindo mais na Bolsa de Chicago. Então, a gente tem uma situação onde há fundamentos positivos, sim, o viés de alta para os preços permanece também. Acontece que a gente tem essa atuação desse fator externo, que é a atuação muito forte dos fundos, e, portanto, os preços devem testar algumas correções técnicas, algumas realizações de lucros, nada mais do que essas baixas, né, quando ele atinge um limite um pouco mais alto, e, portanto, a gente vê os preços recuando nessa quarta-feira.
Você acha que, Carla, vou fazer aqui uma síntese do que você disse, seria muito ousadia minha dizer aos produtores aguardarem, pouco de soja que vocês têm nas mãos, aguardem, porque tem fatores muito, muito importantes incidindo sobre o preço da soja em Chicago, conforme você já disse, Carlinha. E aí há uma tentativa, uma tendência, desculpe, de que o produtor brasileiro consiga mais reais com a sua soja?
João, sim, principalmente para a soja disponível, né? Para a soja que o produtor tem na mão agora, ele pode sim ter melhores momentos. A gente não tem só esses fatores importantes incidindo sobre os preços da soja na Bolsa de Chicago, mas como a gente tem também aqui no Brasil, internamente, né, os preços também entrando num novo cenário. Porque a gente, João, esse ano teve uma, ou vai ter, né, uma entre safra curtíssima, ou não só curta, mas ela vai chegar muito mais cedo. A nossa comercialização passa de 70% da safra 2015-16. Na nossa demanda interna, a perspectiva também é positiva de um crescimento maior, ou de um crescimento do consumo. Portanto, no segundo semestre, que começa aí daqui 15 dias, a gente tem uma questão de demanda mais forte e oferta menor aqui dentro do Brasil, né? Então, se a gente observar os preços no interior do país, as principais praças de comercialização, João, elas pagam de R$ 73 a R$ 84 por saca no interior do país, para a soja ficar no interior do país e atender as indústrias locais, o esmagamento, enfim. Então, a gente tem esse cenário. Mas as nossas exportações seguem fortes. A gente vai continuar exportando, a gente já exportou no acumulado da temporada mais do que na temporada anterior e os ritmos, o ritmo não tende a cair, portanto, demanda interna competindo com exportação pode sim trazer preços melhores para o produtor que tenha soja na mão, que tenha pouca soja disponível, que ainda sobra da safra 2015-16. Então, acho que não, João, acho que não é uma ousadia tão grande, não. Acho que é uma boa orientação para o produtor nesse momento.
Vamos falar de milho agora, Carlinha.
Vamos lá.
Que com esse preço de R$ 53,00 a saca do milho aqui em Holambra, os suinocultores independentes do estado de São Paulo estão indo à falência.
É verdade.
Cada arroba vendida, ele aumenta o prejuízo, não tem o que fazer. Ele não pode deixar as suas matrizes, seus leitões morrerem, tem que comprar o milho nesse preço absurdo, né? Não há um sistema de produção, de precaução para se antecipar as tragédias climáticas. O Ministério da Agricultura foi usado por Cátia Abreu para a sua projeção política e aí nós estamos pagando o pato. O que significa isso, Carlinha? Esse preço de R$ 53,00 a saca de milho. E vai impactar diretamente no custo da cesta básica, porque vai aumentar a carne suína, vai aumentar a carne de frango, vai aumentar a única proteína que agora o povo tem para consumir, que é o ovo, o preço do ovo. Então, preste atenção nisso. Nós estamos acompanhando aí na redação, no nosso destaque, através da Fernanda Custódio, realmente essa crise do milho, né, Carlinha?
Isso significa, João, estoques de menos de 1 milhão de toneladas, os estoques públicos do Brasil abaixo de 1 milhão de toneladas, a gente tem pouco mais de 900 mil. Só que o consumo mensal do Brasil é de 4 milhões e meio de toneladas, principalmente e essencialmente pelos granjeiros, né, João, que consomem a maior parte desse milho na forma de ração ao lado do farelo de soja. Sim, a agroindústria vai sentir isso de forma muito severa, como já está sentindo. Os granjeiros, principalmente os independentes, sofrem ainda mais, né? Mais do que os integrados, que também estão sofrendo. E esse resultado dessas 900 mil toneladas somente de estoques públicos, ela é resultado de um movimento de exportação jamais visto no Brasil. Exportações recordes que passaram na temporada 2014-15 de 30 milhões de toneladas. Por quê? A gente teve um incentivo, um estímulo muito forte do câmbio, né, João? O dólar subiu muito, chegou a superar R$ 4,00 no final do ano passado, no começo desse ano, enfim, a gente viu a situação e a gente viu que as exportações foram, sim, um bom negócio para o produtor. E as indústrias, dentro de um comportamento natural das indústrias de garantir a compra do seu milho para produção de ração e tudo mais, com a safrinha, né, com uma safrinha robusta, que já é maior do que a primeira safra, do que a safra de verão, elas, portanto, realmente não foram ao mercado, não fizeram essas compras, e as exportações exacerbadas levaram, portanto, a esse desequilíbrio que já faz com que os preços tenham somente nesses primeiros 4 meses de 2016, João, uma alta de mais de 20% se a gente considerar a BMF, o vencimento setembro, que é referência para a safrinha. Então, é isso que significa essencialmente, né? Não tem milho, os preços passam de R$50, passam de R$50 em muitas praças do interior, o granjeiro vai sentir isso na carne, não vai ter jeito. E a safrinha, João, chega, ela começa a chegar nos próximos 15 dias. A gente deve começar a colheita no Médio Norte e no Oeste de Mato Grosso, algumas regiões já começam a colher. A gente começa a colher também no Oeste do Paraná, só que, João, vai ser uma safrinha muito menor do que se esperava. Consultorias privadas já estimam uma perda de 10 milhões de toneladas. A Conab estima em 79,9 a nossa produção de milho, 57 ou qualquer coisa perto disso para a safrinha. Então, quer dizer, a situação, João, ainda vai estar apertada até o ano que vem, né? Esse desequilíbrio que acontece no mercado do milho, já há anos, né, a gente vê que falta equilíbrio no mercado do milho, por falta de políticas, enfim, há, como o senhor colocou, né, a postura do Ministério da Agricultura, as medidas tomadas pelo Ministério da Agricultura, enfim, os números trazidos pela Conab sobre os estoques de 10 milhões e meio em janeiro, quer dizer, tudo isso, todo esse balaio de coisas culminou então em preços de mais de R$50 por saca e estoques abaixo de 1 milhão. Diante disso, o deputado federal Luiz Carlos Reis e João deve aprovar nesta quarta-feira um requerimento na Comissão Especial de Agricultura da Câmara dos Deputados para se fazer uma audiência pública com o Conab, Ministério da Agricultura e lideranças do setor, entidades, enfim, para que o assunto seja debatido e saber aonde começou esse imbróglio, né, João? Se foram com os números divulgados pela Conab, se foi alguma ação do Ministério da Agricultura, se foram realmente as exportações, quando essa audiência vai acontecer, a gente ainda não sabe. O Reis falou, né, não está marcada, eu vou aprovar esse requerimento para a gente tentar, então, discutir o assunto. No mercado, essa é a última informação, né, João? A gente vai precisar entender, portanto, como é que os órgãos vão responder sobre esse atual momento.
Muito que bem, e sempre lembrando que desde ontem, o novo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se manifestando, dizendo que ele tem esses 900 mil toneladas de milho na Conab espalhado pelo país e mesmo assim não pode mexer, porque há uma nova arrumação deixada por Cátia Abreu, que na verdade é um entrave burocrático que exige que 5 ministérios aprovem a liberação de produtos estocados pela Conab. Então, hoje, o ministro Blairo Maggi está atrás dessas assinaturas para liberar esse milho para atender urgentemente as áreas mais necessitadas, que praticamente é toda a área brasileira de produção de carnes. Então, é uma situação dramática, como eu disse, isso vai impactar nos preços. Carla Mendes, assim, eu quero as suas últimas informações sobre o milho, porque na sequência nós vamos saber mais sobre a questão do FETAB lá do Mato Grosso com o Ricardo Arioli.
Então, João, além de tudo, a gente tem aquela questão dessa coisa dos estoques, né? Aquela questão que já também vem sendo debatida, há de se ter estoques estratégicos ou não? Devemos pular essa parte. Porque os estoques estratégicos, eles poderiam, né, João, gerar alguma outra estratégia, poderiam ser fonte de corrupção, enfim. Então, há uma série de coisas que ainda devem ser investigadas. Por hora, João, é isso, né? O produtor tem que continuar acompanhando. A indústria está com margens apertadíssimas e custos de produção muito elevados. A gente está acompanhando as principais regiões produtoras de carnes, de leite e de ovos para a gente trazer, então, qual é o atual cenário. E essas informações vão estar logo mais aqui no Notícias Agrícolas.